Olá, esse é o Crédito ou Débito, podcast do Reconta Aí. Meu nome é Renata Vilela e hoje nós vamos conversar sobre o novo programa apresentado pelo governo, a Casa Verde e Amarela. Para falar comigo sobre isso e esclarecer alguns pontos bem importantes, eu convidei o professor Nabil Bonduque. Ele é arquiteto e urbanista, professor titular de Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo e foi relator do Plano Diretor da Capital do Estado de São Paulo. Professor, o governo começou a falar do lançamento de um projeto chamado Casa Verde Amarela. Ouvindo isso, é impossível a gente não lembrar da política habitacional conduzida pelos governos Lula e Dilma com relação ao programa Minha Casa e Minha Vida. Porém, alguns especialistas estão dizendo que o novo projeto do governo, né, o Casa Verde Amarela, se assemelha mais com os famosos BNH da ditadura militar. O senhor pode explicar um pouquinho sobre a diferença de cada um desses planos?
Bom, o Brasil tem um histórico já significativo de políticas habitacionais. O BNH é o Banco Nacional de Habitação. Ele foi criado em 64, logo após o golpe militar. E ele significou uma criação de uma estrutura de financiamento habitacional que até então não existia no país. Logo em seguida foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que viabilizou o financiamento habitação popular, mas que apesar de ter esse nome, na verdade, atendia a população de mais de 3 salários mínimos e apenas para trabalhadores que tivessem uma renda fixa, ou seja, tivessem um holerite. Portanto, ele produziu muita habitação, produziu 4 milhões e meio de habitações no Brasil, de 64 até 86, quando ele foi extinto, mas ele não conseguiu atingir aquela base da pirâmide, aquela população mais pobre, a população que não tinha trabalho fixo e que efetivamente precisa ter uma solução habitacional. É por isso que nesse período, que foi também um período de grande urbanização no Brasil, um crescimento enorme da população urbana, com a migração campo-cidade, nós vimos crescer em todas as nossas cidades os loteamentos clandestinos e as favelas. Né, um outro braço, né, do sistema financeiro de habitação, ele era financiado com recursos da poupança e regulamentados também pelo BNH, e que atendia fundamentalmente a classe média. Né? Grande parte dos prédios de classe média desse período, dos anos 60, 70 até meados de 80, foram financiados com recurso da chamada poupança e que continuou também depois, até hoje, é um recurso importante de financiamento habitacional para os setores médios. Assim como o FGTS. Né? O que aconteceu em 86 é que o BNH foi extinto, as regras de financiamento ficaram ainda mais rígidas e secou o recurso para a produção habitacional e, pelo menos até o começo do século XXI, nós não tivemos uma grande produção habitacional em função da própria crise financeira desse sistema financeiro da habitação. O BNH ficou caracterizado pelos grandes conjuntos na periferia das nossas cidades, muitas vezes sem a infraestrutura adequada, muitas vezes distantes das cidades, e isso, de certa forma, marcou esse processo de expansão urbana ao longo dos anos 60, 70, 80 e daí para diante também. De qualquer maneira, o BNH foi uma experiência importante, embora não atingisse a população de renda mais baixa. E o que vai acontecer durante os governos Lula, né, principalmente a partir da proposta do projeto Moradia, que foi a proposta que baseou, né, a ação dos governos do Lula e da Dilma, era a necessidade de criação de um subsídio, ou seja, recursos que não fossem recursos comprometidos com um retorno, né, ao contrário do FGTS, porque o FGTS ele exige um retorno, porque os cotistas precisam ter o dinheiro de volta, né, aquele dinheiro que é depositado no FGTS precisa retornar, e dessa maneira, então, com o subsídio, com recursos do Tesouro, a partir do governo Lula, 2003, estruturada, então, uma nova política habitacional, né, que está baseada, então, no atendimento à população de renda mais baixa com subsídio e continua Vendo financiamento com o FGTS e com a poupança. Apenas vai se criar no FGTS uma segunda faixa, que é uma faixa que também precisa de algum subsídio, que é a chamada faixa 2. Então, a faixa 1 recebe um subsídio quase integral do Tesouro, a faixa 2 recebe um desconto maior, um subsídio maior, que a faixa 3. A faixa 3 praticamente não tem subsídio, é apenas taxas de juros e condições de financiamento mais favoráveis, mas essa faixa 2 ela vai ser também vai crescer muito nesse período, né, do Minha Casa Minha Vida. Ela é a gente chama assim de um mix de recurso entre recursos não onerosos, ou seja, subsídio e financiamento. Inclusive, dentro do próprio processo de financiamento do FGTS, para essa faixa, está embutido também um subsídio. E dessa maneira, então, nós tivemos aí um recorde de contratação e habitacional nesse período de 2009 até 2018. Quase 5 milhões e meio de casas foram contratadas, de unidades habitacionais, na maior produção assim, anual, que nós fizemos no Brasil ao longo desse período. Então, o que eu queria dizer é que esse programa também teve problemas, assim como o BNH, também grande parte do que se construiu foi construído na periferia das cidades, mas ao contrário do BNH, é um programa que dialoga fortemente com o setor privado. O BNH, principalmente na habitação popular, ele financiou habitações produzidas fundamentalmente pelas chamadas companhias de habitação, as COABs, e secundariamente pelos INOCOPs, que eram cooperativas habitacionais, e outras companhias estaduais e municipais. Ou seja, a produção habitacional era promovida por um agente público. Claro, contratava empreiteiras para fazer as obras, mas a gestão do empreendimento, a gestão, inclusive, dos contratos, tudo era feito através dessas companhias de habitação, as COABs. Por isso que, muitas vezes, a gente aqui em São Paulo, né, quando vai se falar daqueles grandes conjuntos da Zona Leste, a gente fala o conjunto da COAB ou é o conjunto do BNH. Né? Já o Minha Casa Minha Vida, ele tem um tipo de parceria com o setor privado muito mais forte, né? Muitas vezes são as empresas privadas que produzem com recursos públicos, que são aprovados na Caixa Econômica Federal, e dessa maneira, então, as companhias estaduais de habitação e municipais de habitação vão reduzir enormemente a sua participação na produção da casa popular. E agora, com esse novo programa, me parece que não tem grande novidade em relação à Minha Casa Minha Vida, né? O setor privado continua tendo uma forte participação.
Bom, as críticas dos movimentos de moradia giram em torno da exclusão das famílias mais pobres desse programa. O senhor verifica isso também?
Efetivamente, não tem nada no projeto que garante que vai haver um subsídio à população de renda mais baixa. Mas também isso não é vedado pelo projeto. Pelo contrário, o projeto é muito genérico e ele prevê subvenções às famílias com menos de R$4.000. O que ele não diferencia uma faixa de renda mais baixa do que essa de R$4.000, com condições de retorno diferenciadas. O programa parece estar montado na perspectiva de um financiamento, sendo que para famílias com menos de R$4.000 vai se garantir uma subvenção ou um subsídio. Eu diria que o projeto precisaria, para ficar mais explícito, definir uma faixa menor do que essa, uma faixa, por exemplo, até R$2.000, que corresponderia à faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, onde pudesse garantir recursos do Tesouro sem financiamento e com retorno compatível com uma pequena porcentagem da renda dessas famílias. Na verdade, uma família com menos de R$2.000 não pode despender com moradia mais do que 10%, porque isso comprometeria as próprias condições de vida, de alimentação dessas famílias. Então, o programa precisaria ser melhor detalhado, definindo uma faixa de renda mais baixa que fosse atribuído, então, a possibilidade de um subsídio integral ou quase integral para essas famílias. Por outro lado, um outro problema desse projeto de lei, que ele não garante que vai haver recursos orçamentários. Então, ele diz que pode haver recursos orçamentários, mas nada garante que esses recursos existirão. Então, é um problema que a gente tem visto já, né, no caso, no Minha Casa Minha Vida, que praticamente foi paralisado o programa da faixa 1 e mesmo da faixa 2, que dependia do subsídio do Tesouro Nacional. Então, essas são duas questões que efetivamente precisariam ser alteradas no projeto: garantir recursos do orçamento e, em segundo lugar, definir uma faixa de renda mais baixa que pudesse ter o subsídio do Tesouro.
Bom, no Casa Verde e Amarela estão previstos critérios bancários mais rígidos, né? Entre eles, não ter o nome sujo e nem dívidas com bancos públicos. O que o senhor acha disso? A inadimplência impede que os projetos de moradia prossigam?
De certa forma, o projeto ainda está muito genérico, está difícil ver exatamente qual é a linha, né, desse novo programa. Eu acho que muita coisa vai ficar para a regulamentação, que é um decreto posterior à lei. Mas eu espero, né, que o debate no Congresso leve a um detalhamento melhor sobre vários aspectos. A questão é que tudo faz crer que o que está previsto, o que eles estão pensando nesse programa Casa Amarela, Verde e Amarela, é mais financiamento do que subsídio. Então, isso significaria que para todas as famílias, abaixo de R$4.000, seria realizada uma operação de crédito, sendo que uma parte dessas famílias poderia ser contemplada com uma subvenção, ou seja, com um subsídio. O problema é exatamente esse, que muitas famílias nessa faixa de renda não têm condições de assumir um financiamento, não só pelo custo, né, o custo da prestação, mas também porque as condições de financiamento são condições que muitas vezes as pessoas não têm condições de responder, de atender, por falta de renda, por problemas bancários, né, por uma série de problemas que fazem com que essas famílias não consigam atender as condições de um financiamento habitacional. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai significar a restrição desse programa para muitas famílias. É por isso que é importante definir uma faixa de renda mais baixa, onde não se preveja financiamento, né? Que se preveja apenas o subsídio, porque aí então você não teria esses problemas de dificuldade de concessão do financiamento. Agora, em relação à questão de conceder financiamento para alguém que tenha que esteja com o nome sujo na praça, etc., na verdade, os financiamentos que estão sendo pensados são financiamentos com recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, através da Caixa Econômica Federal, e, sem dúvida nenhuma, os critérios para concessão desse financiamento são critérios de caráter bancário, né, e isso pode restringir, portanto, o atendimento de muitas famílias, não só nas faixas de renda baixas, mas inclusive no setor que a gente chama do mercado popular, né? Famílias de 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, que podem eventualmente pagar uma prestação, mas que não têm, vamos dizer assim, condições de estar com o nome limpo na praça e, portanto, não conseguem pegar o financiamento.
E sob a ótica da gestão pública, não seria mais racional manter o Minha Casa e Minha Vida e aperfeiçoá-lo, ao invés de criar um novo programa com novas bases? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso?
Eu não tenho nenhuma dúvida de que era possível, se for para fazer alguma modificação no programa habitacional, isso poderia ser feito fazendo alterações no programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa não tem alterações assim tão significativas que posso inclusive caracterizar como um novo programa. Na verdade, é um programa que tem muito da lógica do próprio Minha Casa Minha Vida, talvez com exceção de não estar contemplando adequadamente as famílias de renda muito baixa com o subsídio habitacional, como eu já falei. Eu acho que muito mais do que um novo programa, está se criando um novo programa com um novo nome, talvez para, de certa forma, caracterizar ou carimbar um programa com a cara do atual governo e não manter um programa, o Mercado da Minha Vida, que remete ao governo Lula e ao governo Dilma. Né? Por outro lado, é importante dizer que esse novo programa, ele não acabou com Minha Casa Minha Vida, ele não extinguiu, né? Ele não extinguiu o programa Minha Casa Minha Vida, ele não extinguiu a lei de criação do programa Minha Casa Minha Vida, de modo que é possível, provavelmente vai haver uma convivência desses dois programas, até porque existe, eu não sei exatamente o número, mas existe um número muito significativo de unidades habitacionais já contratadas do programa Minha Casa Minha Vida que sequer começaram, e tem muitas que estão em obra, né? Parece que existem por volta de 200 mil unidades que foram contratadas, ou seja, foram assinadas, e não foi dado ordem de início para essas obras, nem liberados recursos, e muitas estão em andamento. Então o programa Minha Casa Minha Vida continua provavelmente existindo durante um bom tempo, e a gente não sabe se esse novo programa vai ter algum tipo de efetividade. Então eu acho que é muito mais uma jogada de marketing do que efetivamente uma proposta consistente para enfrentar o problema habitacional no Brasil.
Bom, aproveitando aqui a experiência do senhor, um projeto habitacional dessa magnitude, né, nacional, federal, demora quanto tempo para começar a ser entregue? Ou seja, em quanto tempo as famílias vão ter realmente uma casa?
Olha, eu posso dizer que demora muito, né? Mas vamos primeiro diferenciar. Uma questão é um programa, como esse programa que está sendo criado agora, ou o programa Minha Casa Minha Vida. Outra coisa é um projeto habitacional, né? Um projeto habitacional é um projeto numa área, num terreno específico, onde então tem que se elaborar um estudo de viabilidade financeira, técnica, inicialmente, depois fazer um projeto urbanístico, um projeto arquitetônico, um projeto social, e depois de tudo isso feito, tem que se construir. Se for uma entidade pública que vai construir, tem que se licitar a obra. Antes disso, também é necessário aprovar o projeto na prefeitura, eventualmente nos órgãos do Estado, nos órgãos ambientais, dependendo do município, pode ser bastante demorado e complexo esse processo de aprovação, e depois fazer a obra, né? Então, você pode colocar aí um projeto habitacional para começar do zero, né, comprar o terreno hoje, começar a mexer nesse terreno, menos de 3 anos, é muito difícil que esse projeto possa estar pronto. E depois do tamanho, pode levar muito mais tempo do que isso. Agora, isso é um projeto habitacional, né? No caso, esse programa é um programa que, por enquanto, é um projeto de lei. Ele tem que ser aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, depois tem que ser feito um decreto de regulamentação, depois precisa se adaptar a todas as normativas dos órgãos de financiamento, da Caixa Econômica Federal. Então, para isso se correr muito, 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 eu acho que isso leva aí pelo menos uns 6 meses, 8 meses, para começar a se discutir a possibilidade de financiar um projeto. E aí, quando esse projeto for financiado, nós vamos ter aí um prazo de 2-3 anos, no mínimo, para poder estar a casa pronta. Então, pode estar certo que nós vamos ter casas prontas, entregues, deste programa, assim, começado nesse programa, daqui a, sei lá, talvez 3 anos. Né? Agora, é claro que pode haver uma outra coisa, que é simplesmente dar o carimbo da Casa Verde e Amarela para projetos e programa, para projetos que já estão em andamento, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, e que o governo resolva carimbar como Casa Verde e Amarela para poder fazer divulgação, fazer marketing, para, né, parecer que é seu, embora tenha começado antes. Né? Então, isso pode acontecer, isso já aconteceu muitas vezes no passado. A gente vê aí, muitas vezes, um governo que acabou de entrar inaugurando uma obra como dizendo que é sua ou tentando fazer passar por uma obra sua. Então, eu acho que pode acontecer de um projeto que já está em andamento, que já está em obra, de repente se carimba aquilo, né? Se tira o carimbo do Minha Casa Minha Vida, se coloca o carimbo da Casa Verde e Amarela, e aí então, né, pode dar a impressão de que alguma coisa foi feita rapidamente. Mas algum projeto que comecem agora, porque primeiro aprova o programa, começa a funcionar, tem os primeiros projetos que são apoiados pelo programa, até o projeto ser feito, depois ser feita a obra, finalizar, entregar, dificilmente isso vai acontecer em menos de 3 anos.
O programa foi anunciado, mas ainda não tem todos os elementos para serem debatidos, né? Mais um elemento que me chamou a atenção foi que as regiões Norte e Nordeste vão ter juros menores. Eu queria saber se essa é uma política que se justifica ou se é uma questão puramente política mesmo.
Na verdade, é correto se pensar que nas regiões Norte e Nordeste nós temos que ter condições diferenciadas em relação ao Sudeste e ao Sul do país. Mas isso não necessariamente na questão de juros, né? Porque, como eu já falei, né, financiamento e pagamento de juros só é possível ser feito por uma faixa de renda, vamos dizer assim, acima de 3, 4 mil reais, né? Só nessa faixa, abaixo de 2 mil reais, de 2 salários mínimos, é muito difícil se assumir um financiamento. E nessas regiões, o contingente da população que está na faixa abaixo de 2 salários mínimos é muito grande, né? Então, para essas famílias, não vai fazer diferença nenhuma o juro mais baixo, porque essas famílias não vão conseguir assumir um financiamento, né? Então, essa é uma questão importante para ser considerada. São essas regiões que vão ter maior dificuldade para fazer o atendimento habitacional. Por outro lado, quer dizer, é importante ter uma diferenciação entre regiões no Brasil, né? Não só entre regiões, mas também com tipologia de cidades, né? Porque, por exemplo, as grandes regiões metropolitanas, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, né? Nessas cidades o custo da terra é muito mais elevado. Muitas vezes são cidades já de dimensão muito grande, que, portanto, você precisa fazer projetos mais verticais. Então, o custo de um projeto habitacional num centro urbano, numa grande cidade, ele acaba sendo muito mais alto do que numa pequena cidade do interior. Isso também precisaria estar expresso nas normativas desse programa, né? Mesmo porque você tem também uma população de renda muito baixa nas grandes cidades brasileiras. Embora a renda média nessas cidades é uma renda mais alta do que as cidades do Nordeste e do Norte do país, efetivamente o custo da moradia nessas regiões também é mais alto. Então, nós não podemos negligenciar nos grandes centros urbanos com programas de financiamento específicos, né, e maiores, com valores mais altos de financiamento, valores mais altos de subsídio, e garantir que esses projetos nessas grandes cidades eles possam estar bem localizados, porque aí nós vamos enfrentar outros problemas urbanos, né? Não adianta simplesmente construir uma casinha lá no fim do mundo, principalmente em cidades metropolitanas, em lugares onde as distâncias são muito grandes. Então, nessas cidades, é recomendável que se produza habitação em áreas consolidadas, em áreas onde já existe infraestrutura, transporte coletivo, maior proximidade do emprego, né? Porque senão, né, nós vamos produzir um padrão de crescimento horizontal das cidades que efetivamente acaba gerando novos custos para o poder público, né? Ou seja, você teoricamente resolve o problema de habitação, mas gera problemas para o morador, que vai ficar horas e horas no transporte coletivo e que vai ter dificuldade de acesso a equipamentos sociais e equipamentos públicos também, né? Com como correio, como, né, uma série de equipamentos públicos que são importantes, né, para a vida cotidiana das pessoas. E, por outro lado, também você vai ter um custo para o próprio poder público, porque vai ter que estender o transporte coletivo para essas regiões. Esse transporte coletivo, ele tem que ser subsidiado, porque essa distância é muito grande. Efetivamente, o custo do transporte aumenta, e tem que implantar escolas, implantar postos de saúde. Então, para o próprio poder público, você produzir mais uma habitação mais distante, né, das áreas consolidadas do município, também gera um custo adicional que pode ser evitado se o conjunto estiver bem localizado na malha urbana. Então, efetivamente, é bom ter uma diferenciação regional, mas essa diferenciação regional não pode ser simplesmente norte e nordeste. Temos que incluir tipologias de cidade, temos que incluir modalidades, né? Porque uma modalidade, um prédio muito vertical, ele custa mais caro do que o custo de um lote urbanizado, por exemplo, e o material de construção numa casa, numa cidade pequena, onde tem mais disponibilidade de terra. Então, tudo isso deveria ser considerado, essa diversidade toda ser considerada, para poder enfrentar o problema habitacional no Brasil com toda a diversidade que existe no nosso país.
Professor, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast. Eu acho que essa conversa inicial foi muito boa para situar a mim e as outras pessoas, né, nossos ouvintes, sobre esse programa, a Casa Verde e Amarela. E se o senhor quiser deixar algum recado para a gente, fique à vontade.
Finalmente, eu queria agradecer o convite para estar falando. Esse programa foi lançado aí há 2 dias e nós estamos já tendo que fazer essa análise. É muito importante estar conversando com vocês para afinar a nossa visão sobre esse programa. Eu devo estar brevemente, inclusive, promovendo um debate com o pessoal especializado para que a gente possa debater esse programa e ver o que ele traz de novo e o que ele simplesmente reproduz o que já existe. Então, muito obrigado e até a próxima.
Professor, mais uma vez obrigada pela sua participação. Nós ficamos por aqui. E você, ouvinte, que quer saber mais sobre esse e outros programas do governo e quer saber um pouco sobre economia sem blá blá blá, siga a gente. Nós estamos no www.recontaí.com.br, no Twitter, no Facebook, Instagram e YouTube, @recontaí, e também no WhatsApp, 061 999779527. É isso, pessoal!